Boa noite. Deixa eu ver quem está animado aí. Deixa eu ver quem está em pleno funcionamento. Já foi ativado. Ativação tem a ver com colocar em ação, colocar em funcionamento, entrar em atividade. Quando olha para você, quando olha para a sua vida, você percebe que você está ativado? Sim ou não? Os estudiosos fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que o ser humano, ele vive e desfruta aproximadamente 10% de todo o seu potencial. Algumas pessoas, se analisar a vida, se perceber no seu dia a dia, aquilo que faz, aquilo que é, como se comporta, talvez mais ou menos 5%, 7%. Então imagina que o ser humano, de uma, né, vamos dizer assim, de uma média do seu potencial, nós estamos falando de 10%, ou seja, tem 90% que nós podemos viver. Dá um passo a mais. Imagine a sua vida se você dobrar. De 10%, vamos dizer que você está nessa média de 10% e viver 20%. Como é que seria? Hã? Seria bom? Seria incrível? Cara, quando eu penso nisso, eu falo assim: uau, se eu viver o múltiplo de tudo aquilo que eu vivo, ninguém me segura. Agora, imagina se nós dermos um passo ainda mais. Eu queria que você orasse e pedisse para o Espírito Santo de Deus, aquele que tem poder ilimitado, que ele ativasse você, para você viver no seu pleno potencial. Na semana passada, quando nós começamos, nós fizemos uma oração. A oração que está registrada em Efésios capítulo 1. Hoje nós vamos fazer uma segunda oração, a oração que está registrada em Efésios capítulo 3. Se a oração de capítulo 1 já é poderosa, ela tem a ver com revelação. A segunda oração em Efésios capítulo 3 tem a ver com poder. Se a primeira oração tem a ver com o conhecer, com o saber, a segunda oração tem a ver com vida, tem a ver com capacitação. Então é por isso que eu gosto muito dessa palavra ativação, que nessa primeira parte você tem uma luz, um ativo, e depois ela se torna ação, resposta. E muitas vezes, para a gente desfrutar da plena ativação que Deus tem para nós, tem que dar uma resposta, tem que entrar em ação. Já abriu Efésios capítulo 3? Abre lá, Efésios, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 14. Efésios capítulo 3, verso 14. E lembra, nós estamos lendo, mas ao mesmo tempo nós estamos orando. Enquanto você lê, você vai clamando. E ao finalizar, nós vamos dar continuidade, fazendo a Deus o nosso pedido. O pedido para que Ele nos ative plenamente. Amém? Diz assim, Efésios capítulo 3, verso 14: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Você me desculpa, mas eu vou me identificar aqui com o apóstolo Paulo e eu vou me ajoelhar. Eu me ajoelhei, só de me lembrar que o apóstolo Paulo, quando escreveu e se ajoelhou, ele estava numa prisão quando ele escreveu essa carta. Ele não se ajoelhou diante de um carpete, ele não se ajoelhou, não é, num lugar confortável, talvez ele ajoelhou num chão muito batido. E o que me admira também, ele se ajoelhar, é porque ele está demonstrando para nós que diante de Deus é total reverência, total reverência. E por essa razão, eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, e oro, oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações e para todo sempre. Amém. Amém. Essa é a minha oração por você, e eu espero que essa seja o seu clamor também, para que você possa ser cheio de toda a plenitude de Deus, para que você possa compreender o amor de Deus que excede todo o entendimento, para que você possa também estar arraigado e alicerçado em amor, para que Cristo habite em você mediante a fé, e assim você possa ser ativado e viver, ser ligado para viver todo o potencial. Assim que nós oramos, Pai, eu te peço, Espírito Santo, faz o que só o Senhor pode fazer. Faz o que as minhas palavras e toda a minha força não é capaz de fazer. Faz, por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito, aquilo que o Senhor idealizou desde a fundação do mundo para acontecer, que o seu povo viva o pleno potencial. Amém. Eu não sei se você já orou assim, mas eu oro assim. Eu falo assim: Deus, se tem algo que um homem pode experimentar na terra, em vida, que eu possa experimentar. Se tem algo que o Senhor me chamou para ser, e eu ainda não estou vivendo dentro dessa dimensão, ativa isso em mim, porque eu quero viver dentro da identidade que o Senhor tem para mim. Eu oro: Deus, libera toda a tua presença em mim, que não seja mais eu, mas seja o Senhor. Eu te convido ao tempo inteiro você orar e você adentrar dentro dessa mensagem, para você desfrutar de tudo que Deus tem para você. Na semana passada, quando nós iniciamos o nosso assunto de ativação, uma das primeiras coisas que eu mencionei, eu preciso que você lembre e seja plenamente ativado, é a respeito do Deus que você tem. Porque o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, Ele é real, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele é insondável, Ele é inescrutável, Ele é Deus. E nós lemos Gênesis 1, capítulo 1, né, verso 1, Gênesis 1, 1, quando diz que Deus, no princípio, criou o céu e a terra. E quando você é ativado a respeito da grandeza de Deus, você pensa: tudo que Deus criou, céu e terra, tudo que Deus criou no céu, seja a estrela, seja a lua, seja o sol, seja o nosso sistema solar, seja as galáxias, uau, seja todas as galáxias, Ele é demais. Agora, Ele não apenas criou tudo que há no céu, mas Ele criou tudo que há na terra. E Ele criou os mais de 8 milhões de seres vivos. Ele criou as mais de 300 mil espécies de plantas. Ele criou todo tipo de animais, os domésticos, os selvagens, os que voam pelo céu, os que se arrastam pelo chão, os mais de 250 mil espécies marinhas que estão nos oceanos, nos rios, nos lagos. Ele criou os mais de 1 milhão já registrados tipos de animais, e Ele criou a mim e a você. Ele criou o ser humano. Quando Ele cria tudo que há na terra, Ele diz: é bom. Mas quando Ele nos cria, Ele diz: é muito bom. Nós precisamos ser ativados a respeito da grandeza do nosso Deus, um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus que tudo que há no céu e na terra foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas nós também precisamos ser ativados a respeito da nossa realidade, a respeito de quem nós somos. Nós somos feituras de Deus. Se o mundo e as coisas que há no mundo foi criado pela palavra, nós fomos criados com a mão, ele colocou a digital dele em nós, ele nos formou a sua imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso já nos coloca numa dimensão, nessa ativação a respeito de quem nós somos, que se nós vivemos dentro dessa realidade, já toma proporção inacreditáveis. Quem você é? Imagem e semelhança de Deus. Não sei se você foi ativado ainda. Quem você é? Você é imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Você é imagem e semelhança do Deus criativo. Se ele é Todo-Poderoso, no mínimo você tem poder. Se ele é todo criativo, no mínimo você é criativo. Se ele é Deus, não significa que você é Deus, mas tem algumas pessoas, infelizmente, né, erroneamente, mas elas descobriram o potencial que elas estão achando que são Deus. Você já percebeu pessoas assim? Descartam Deus, bate a mão no peito e fala: ah, eu sou Deus. Nós somos deuses. Por quê? Porque ele começa a perceber, de certa forma, o potencial que o ser humano tem. Eu não quero que você seja ativado e pense que você é Deus. Por quê? Porque sem Deus você até tem um potencial, mas é limitado. Agora, quando você atrai Deus para a sua vida, você deixa até de ser terreno e passa a ser eterno. Quando você atrai Deus para a sua vida, o potencial humano que você carrega, que talvez pode te levar uns 10%, quando muito, a uns 20%, com Deus, como é que você vira Deus? Longe disso, eu preciso frisar isso para você, mas meu amigo, quando você atrai Deus para a sua vida, coisas sobrenaturais acontecem, e você passa a ser não Deus, mas um agente de Deus aqui na terra. E quantas coisas Deus quer realizar na terra e não realiza? Por quê? Porque o ser humano, imagem e semelhança de Deus, chamado para conter a Deus, não está ativado na vida de Deus, Deus habitando dentro dele. Então façam as obras humanas, mas tem coisa que Deus quer realizar aqui. Sabe como que ele vai realizar? Da mesma maneira que ele realizava quando ele colocou Jesus aqui. Quem é Jesus? Jesus, diz a palavra, é a imagem visível do Deus invisível. Se você quer ver Deus, olha para Jesus. Quem é Jesus? Jesus, diz o autor de Hebreus, é a expressão exata do ser de Deus. Jesus, ele carrega toda a plenitude de Deus, está em Jesus. E quando Jesus andava por aqui, curando enfermos, expulsando demônios, realizando milagres, vivendo uma vida extraordinária, vivendo aquilo que Deus queria que ele fizesse, o propósito de Deus sendo cumprido, mas demonstrando também todo o potencial que um ser humano tem, ele usava a sua própria vida para realizar as coisas que ele queria realizar. E se Deus quer realizar as coisas hoje, que Jesus não está mais aqui, ele morreu, ressuscitou, subiu, assentou à destra de Deus e há cerca de 2000 anos ocupa essa posição, é lá que ele está, mas agora ele envia o Espírito dele, a vida dele, para habitar em nós, e através de nós realizar as coisas que Deus quer realizar aqui na terra, sendo as nossas mãos, a mão de Deus, nossos pés, os pés de Deus, a nossa boca, sendo a boca de Deus. Nós não somos Deus, mas nós somos chamados para ser embaixadores, representantes dele aqui, para realizar as boas obras que ele já tinha preparado de antemão para nós. Então, para isso, nós precisamos expandir a nossa capacidade, ativar essa vida. E alguns estão só olhando no humano. Olha, quem olha na perspectiva humana já vive grandes coisas, mas eu disse para você, vive de uma forma limitada. Você tem que olhar para você e já ver potencial. Potencial no seu corpo, que você não enxerga mais tem, porque eu demonstrei para você na semana passada, só quero te lembrar para a gente avançar, que um ser humano é capaz de levantar mais ou menos 450 quilos. Então pode ir para a academia que você dá conta. Um ser humano é capaz de realizar provas com 42 quilômetros, correndo, depois, né, eu não sei se é depois, mas o Iron Man, que tem além disso, vamos dizer, além disso, tem mais de 3 quilômetros nadando, e centenas não, quantos são? Quem lembra aí? São mais de 100 quilômetros, 160 quilômetros de bike, e tem gente que faz isso em 7 horas. Ou seja, tem potencial em você, potencial no seu corpo. Capacidade de ficar sem respirar, um ser humano já ficou 22 minutos sem respirar. Um brasileiro ficou 20. Capacidade mental você tem, intelectual. Onde um homem é capaz de ver por 5 minutos vários números em ordem. 5 minutos, tampa a tela e ele consegue falar todos os números em ordem, sendo 500 números em sequência sem errar nenhum. Uma capacidade de memorização e de leitura, como por exemplo, 80 páginas em 1 minuto. Um livrinho aí que a gente, né, alguns infelizmente não leram, tem gente que lê em 2 minutos. A Bíblia toda, que diz a Sociedade Bíblica do Brasil, que infelizmente 84% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. Nunca leram a Bíblia toda. Eu vou dizer para você o que acontece em vários lugares do mundo com o povo judeu, que com 6 anos de idade já decora os seus os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá. Eu me lembro de ouvir de um pastor do filho dele, com 10 anos de idade, pegou a primeira Bíblia de adulto dele e leu ela toda no primeiro ano. Quando ele tinha 13 anos, ele já tinha lido a Bíblia toda 3 vezes. Eu estou só dizendo isso para dizer que um ser humano, ele consegue ler a Bíblia toda. Você vai chocar, mas em meia hora. O que é isso? Eu só estou ativando você dentro do poder, vamos dizer assim, do ser humano. Humano, que tem também, não só, né, capacidades no seu corpo, capacidades na sua mente, mas tem capacidades criativas, como por exemplo, nós estamos olhando para um telão de LED, que um homem idealizou. Alguns já voaram num avião, andaram de carro, que um homem idealizou, tem um smartphone. Está pegando? Isso é humano. E um homem sem Deus até faz algumas coisas, mas é vazio, não tem a vida eterna, é incapaz de receber perdão dos seus pecados. Agora, um homem que recebe a vida de Deus, como é a vida desse homem? Um homem que vive integralmente a plenitude, como é a vida desse homem? Nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é o nosso modelo. Por quê? Porque é um homem, é claro que ele é Deus, mas ele viveu a plenitude. Por ser Deus, viver a plenitude, é claro, ele era onipotente, onisciente, onipresente, ele sabia de todas as coisas, ele tinha todo o poder, ele realizou grandes milagres. Agora, olha o que a palavra de Deus diz. Ela diz em Colossenses capítulo 1, verso 15, que abre lá. Colossenses capítulo 1, verso 15. Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Por que ele é primogênito? Porque ele é o primeiro. Estavam esperando unigênito, o único. Mas agora ele é o primogênito entre muitos irmãos, para que eu e você possamos nos espelhar nele. Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 29, que nós somos predestinados para sermos conforme a Jesus. Tem gente aqui que está mirando em grandes homens, está mirando em grandes feitos. Meu amigo, mira em Jesus. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele. Ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Agora, olha o verso 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse... Meu amigo, se você não está lendo a Bíblia, leia a Bíblia. Sabe por que tem gente que não é ativado? Porque não lê a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você vê a verdade, você fala, uau, entendi. Olha o que está dizendo, nele habita toda plenitude. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, se o ser humano ele tem algum potencial, cara, olha para Jesus, porque Jesus habita toda plenitude. Agora, qual foi a oração que o apóstolo Paulo fez para o povo de Deus? Qual foi a oração que nós fizemos aqui? Para que nós possamos experimentar, fala, toda a plenitude de Deus. Você sabe o que é isso? Eu nem sei o que é isso, meu amigo. Experimentar toda a plenitude de Deus. Agora, o mais incrível, olha o que está escrito em Colossenses capítulo 2, nós vamos ler verso 9 e 10. Colossenses 2, 9 e 10. Vamos lá. Só passar aí a página. Colossenses 2, verso 9 e verso 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá ok? Tá comigo? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, tá explicado. Poder sobrenatural, inteligência extraordinária, focado no propósito. Os grandes feitos de Jesus, na semana passada, por exemplo, eu li os mais de 30 milagres registrados nas escrituras que ele realizou. É toda a plenitude de Deus em Jesus, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Agora olha o que diz o verso 10, e eu espero que sua mente seja ativada, o seu espírito seja ativado nessa verdade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, o que acontece? E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O quê? Em Cristo habita a plenitude. E por estar nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, o que acontece conosco? Nós recebemos essa plenitude. Pode isso? Claro que pode. O próprio Cristo, em João capítulo 15, está registrado, ele disse assim, gente, entenda, essa vida, ela não é apenas natural, ela é espiritual também. Não adianta só você, ó, força do braço, força do corpo, viver na sua capacidade locomotora, viver nos seus instintos carnais, não é só isso, não é só a sua alma, o seu eu, a sua personalidade, existe um espírito. Ele não disse essas palavras, mas você vai pegar o que ele quis dizer, que conecta com o que nós lemos, porque ele está dizendo assim, sem mim vocês não vão poder fazer nada. Nada da vida espiritual. Porque o fato de você ser formado, o fato de você nascer, você já é ativado. Ativado não, desculpa, você já carrega o potencial do seu corpo, já carrega o potencial da sua alma, você precisa exercitar, precisa aplicar, precisa estudar, precisa desenvolver, a sua capacidade mental existe, sua capacidade de raciocínio, de lógica de entendimento existe, a sua capacidade de memória existe. Agora você também tem um espírito, pega a nossa formação do pó da terra, já mostra que nós somos vaso, nós vamos chegar nesse momento, do pó da terra, soprou, arruá, o sopro, o espírito e nos tornamos alma vivente. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Só que o que acontece com o ser humano que não vive todo o potencial é porque está limitado nas questões do corpo, nas questões da alma e esquece que tem um espírito. Jesus falou, sem mim vocês não poderão fazer nada, mas se estiverem conectados comigo, até tudo que vocês pedirem em oração vai acontecer. Por favor, leia João capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer, mas quando vocês conectam comigo e recebem, e são ligados na fonte de vida, na fonte do poder, na fonte da alegria, na fonte da paz, na fonte da vida, vocês recebem a plenitude, vocês recebem a vida, e se isso for ativado em você, meu amigo, aqui na terra, coisas extraordinárias vão acontecer. Por quê? Porque você vai ser canal dele, da vida dele, aqui. Cara, eu espero que você já tenha sido ativado, que você pode mais no seu corpo. Eu espero que você já tenha sido ativado, que você pode mais nas suas questões da alma, intelectuais, da sua personalidade, do seu eu. Mas agora eu estou aqui para dizer que você deve ser ativado, que para viver tudo que Deus tem para você, na perspectiva espiritual. Eu conheço um grande homem de Deus chamado Chris Vallotton. Eu estive com ele umas 3 vezes. Ele é pastor na Bethel. E o Chris Vallotton, ele contou para nós, um grupo de pastores, ele dizia o seguinte: eu fui convidado para falar no Google, na Google, na empresa Google. Eu fui convidado para falar lá, para todos os funcionários. E sabe por que me convidaram? Porque eles estão percebendo que existe outra fonte de inteligência. Então, alguns têm ido lá para ensinar sobre a inteligência mental, intelectual. Outros têm ido lá para ensinar a respeito da inteligência emocional. Mas eles me convidaram para falar de uma inteligência espiritual. Existe uma inteligência espiritual, onde é tão incrível, que tem certas coisas que ninguém te ensinou, mas no seu espírito você já sabe. Quando eu falo, só testifica, você fala: eu já sabia. É uma inteligência que ela, às vezes, no espírito, ela te refreia numa determinada situação. Ninguém te falou que tem um problema ali, mas você sabe que se você for naquela direção, vai zicar. É uma inteligência que te aponta para ir para um caminho, que te dá uma certa intuição, mas não é a intuição do business, do negócio, da vida, é uma intuição que ela é espiritual. Sabe por quê? Porque existe espírito. Não é espírito vagando por aí que eu estou querendo dizer, é espírito humano. Você recebeu o espírito humano. Só que o que aconteceu conosco? O nosso espírito humano, que foi colocado em nós pelo próprio Deus, para termos comunhão com Deus, que é espírito, a comunhão com Deus não se dá na mente, não se dá na inteligência, ele não é uma lógica para a gente entender, não é uma emoção que alguns estão querendo um arrepio para sentir, ele é espírito. Se ele é espírito, a minha comunhão com Deus espírito é por meio do espírito, por isso ele nos deu o espírito. Só que o que aconteceu com o pecado? Que desconfigurou o corpo, que desconfigurou a alma, o espírito do homem morreu. Morreu. E sabe qual foi o primeiro pecado cometido? Você sabe qual foi o primeiro pecado cometido? Qual foi o primeiro pecado cometido na história? Qual foi? Hã? Então agora eu vou chocar, porque eu também achava que era desobediência. Mas foi a incredulidade. Porque Deus falou assim: se comer do fruto, morre. Se comer do fruto, é certo que morrerão. Sabe o que aconteceu? Não acreditou na palavra de Deus. Comeu. Antes de desobedecer, incredulidade. E por isso Deus estabeleceu que a ativação inicial na sua vida acontecer é a resposta daquilo que foi o motivo da queda, que é a fé. Se você quer ser ativado, primeira coisa, pode anotar, porque se Deus me permitir eu vou falar algumas coisas. A primeira coisa é a fé. Se o homem errou por conta da incredulidade, Deus estabeleceu que agora é a fé. Efésios capítulo 2, verso 8, a salvação é pela fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, é fé. Jesus mesmo, ele falava a respeito da fé: tenham fé. O autor de Hebreus chega a dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos de fé, fé para entrar na vida cristã, para ativar a vida de Deus em nós, mas fé para viver a vida cristã, porque o autor de Romanos também diz para nós: o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17. Como é que você vive? Aliás, eu preciso perguntar para você: você já recebeu a vida de Deus em você? Por favor, deixa eu voltar um pouquinho. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu queria ler o verso 1. Ah, tá bom, vamos ler a partir do verso 1. Importante. Que você não escute apenas palavras, mas que você receba a palavra de Deus, vida de Deus. Vocês estavam mortos. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Como é que eu estava morto? Estava morto no espírito. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando os que vivem na desobediência. Anteriormente, nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Agora o 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida. Estávamos mortos, recebemos vida com Cristo. Quando estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou, pegou o nosso espírito que estava morto, nos deu vida, nos ressuscitou com Cristo. Olha o que ele fez, uau! E nos fez assentar com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável grandeza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos por meio da graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A fé é a porta de entrada. Quando você deposita fé, quando você crê em Jesus, o Espírito de Deus vem no seu espírito que estava morto e vivifica ele. O Espírito de Deus gera vida no seu espírito. A palavra de Deus chega a dizer que nós nos tornamos uma nova criatura. Como? Se o meu corpo é o mesmo, se a minha alma às vezes tem feridas emocionais. Como? Eu me tornei uma nova criatura interior, é o homem interior. Agora é uma nova criatura. Quando você deposita fé, você é ativado de forma que o espírito seu humano, ele é conectado com o Espírito de Deus e se torna até uma criatura só. Um ser só. Como assim? É porque ele é recriado. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. O autor de Pedro chega a dizer que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. O Espírito de Deus passa a habitar no seu espírito. O espírito humano, ele é recriado, se torna um espírito com Deus. O espírito agora que você carrega, ele é vivo, ele se torna uma nova criatura. A grande questão é que o espírito humano que foi vivificado com Cristo, que recebeu vida e se tornou agora uma nova criatura, ele precisa agora transpor a alma, para que a nossa alma possa refletir Jesus. Ele precisa também, de certa forma, conquistar para que nós possamos viver pelo Espírito e não guiado pela carne. E o primeiro passo é fé. Fé para receber e fé para andar nessa verdade, porque o justo vive pela... E às vezes nós estamos vivendo pelo que a gente vê. Inclusive a palavra fala, não vive pelo que vê. Às vezes a gente vive guiados pelas nossas emoções, pela nossa carne. Gálatas capítulo 5, verso 16 fala assim: vivam pelo Espírito. Porque se você viver pelo Espírito que habita em você, não pelas suas emoções, não pela sua carne, de modo nenhum satisfarão os desejos na carne. A palavra de Deus diz: andem pelo Espírito. Qual é a chave de alguns que têm vivido uma vida extraordinária? É porque ativaram o Espírito com vida, por meio da fé, por meio de Cristo Jesus, receberam vida e agora vivem no Espírito. Então, primeira coisa, você precisa de fé. Fala, fé. Agora, segunda coisa que eu vou te ajudar, para que você possa viver pelo Espírito, para que você possa ser ativado, para viver a plenitude, porque você leu, você escutou, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarmos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, nós recebemos essa plenitude. Se nós recebemos essa plenitude, se ela está em nós, por que que a vida de alguns está tão miserável? Por que que está tão ruim? Por que está tão limitada? Por que a carne está dominando? Por que a alma está prevalecendo tanto? As emoções dominam, é sempre a mente, é sempre a razão. Por que não é a fé? Por que não é o Espírito? Por que não é a plenitude? Então, o primeiro passo é fé, lembra? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fala, eu vou viver por fé. Fé é confiança em Deus e na sua palavra. Segunda coisa que vai te ativar, e agora eu vou acelerar, não se assuste, porque eu quero passar para você alguns insights importantes. Você é ativado, está na hora de ir para o próximo ponto, né? Você é ativado também pela palavra. A palavra ativa algo em você. Agora, lembra que nós já falamos, não é apenas ler a palavra. É, de certa forma, ativar o seu espírito com o Espírito de Deus, que a palavra é espírito e vida, para você receber por meio da palavra revelação e ela cumprir o propósito dela. Não adianta você ler por ler. Agora, a palavra, ela tem um poder extraordinário. Primeiro, sabe o que ela vai fazer? Vai te ajudar a viver na vida que você tem que viver, porque a fé vem pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus, diz assim Romanos 10, 17. Agora, quando você lê a palavra, você encontra a verdade, e a verdade liberta, a verdade te transforma. Cara, eu conheço uma menina que parou de usar drogas, é um caso chocante. Eu não me lembro se eu já contei esse caso aqui. Ela teve a ousadia de virar para a mãe dela e falar assim: mãe, estou com vontade de fumar maconha. Por que, minha filha? Ah, mas as meninas, a intimidade, a amizade das duas. As meninas lá na minha sala estão todas falando em maconha e tal, e a galera está fumando e está usando, e eu estou pensando, sabe, em fumar, estou querendo experimentar. E a mãe, ela compartilhando conosco esse caso, ela dizia um princípio maravilhoso. Ela falava assim: pais, não reajam, interajam. Líderes, não reajam, interajam. Amigos, não reajam, interajam. E aí ela interagiu com a filha, falou: é mesmo, filha? Ô, filha, eu vou te dar uma coisa para você ler, tá bom? Tá bom. E aí essa mãe foi e pegou um artigo científico a respeito da maconha, tudo a respeito da maconha. E aí a mãe pesquisou, separou ali algumas folhas e entregou para aquela filha e falou: filha, antes de você tomar sua decisão, eu queria conversar com você mais uma vez, mas você poderia ler esse artigo? E aí ela pegou aquele artigo e ela leu. Depois que ela leu, ela voltou para a mãe, entregou para a mãe, e artigo científico é científico, é comprovado, é ciência. Entregou e falou: mãe, já tomei minha decisão. E qual é a sua decisão, filha? Eu nunca vou fumar maconha na minha vida. Por quê, filha? Porque eu não quero isso para a minha vida, isso para a minha família, isso para o meu futuro. O que é isso? Conhecer a verdade. Quando você sabe a verdade a respeito de uma coisa, cara, te liberta. Alguns ficam chocados, porque principalmente a galera aqui que anda mais comigo, né, eu corto doce, nem preciso. Fala a verdade. Mas eu descobri a verdade por trás do doce. Eu escolho a água que eu vou beber. Ah, Léo, você está chato demais. Mas descobri a verdade, cara. O nosso corpo quer quantos por cento de água? Tanta coisa, cara, quando você descobre a verdade. Agora, e quando você descobre a verdade a respeito de quem Deus é, a respeito de quem você é, a respeito de Cristo e a respeito do poder dele que está em você? Alguns chocam quando eu conto a minha história. A minha história é a mais pura demonstração do poder de Deus, da fé e da palavra de Deus para transformar uma vida. Algumas coisas que acontecem na minha vida, alguns lugares que eu estou, algumas pessoas que eu conheço, eu falo, o que é isso? É claro que é Deus, toda honra e toda glória a Deus, mas ele começou a me mostrar algumas coisas que ativam, que nos levam para um outro nível. E a palavra de Deus é fundamental, porque, olha só, diz assim a palavra de Deus: pois quantas forem as promessas por Deus, tantas têm em Cristo o sim, por meio dele o amém. 2 Coríntios 1:20. Você pegou? Você entendeu? Entrou no seu espírito? Quantas forem as promessas têm em Cristo o sim, tem dele o amém. Você sabe quantas promessas tem na Bíblia? Você sabe a herança que está sobre Cristo? Porque eu estou com ele, eu estou nele, ele está em mim. As promessas, elas são para a minha vida, tem um amém. Não sei se você pegou, vou ler aqui outro. Gálatas 3:7. Estejam certos, portanto, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você é da fé? Então você é filho de Abraão. Deus disse a Abraão, verso 8, Gálatas 3:8. Deus disse a Abraão, por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem da fé. Pegou ou não? Palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus e falo, eu estou na fé, as bênçãos então sobre Cristo recaem sobre a minha vida. As bênçãos então de Abraão recaem sobre a minha vida. Meu amigo, eu sou um cara abençoado. Já ativou algo em mim. A palavra te ativa. Olha o que diz a palavra agora, é para você falar, não, espera aí, deixa eu checar. E eu falo, vai lá, porque conhecereis a verdade, e a verdade te ativa. Efésios 1:3, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quê? O papai já nos abençoou, só com todas as bênçãos. Ah, Léo, mas é nas regiões celestiais. O mesmo autor, no capítulo 2, verso 6, fala que é lá que a gente está. O problema é que tem gente que está vivendo só na perspectiva da terra. É tudo aqui para cima, meu amigo. Em Cristo você está com ele nas regiões celestiais. Está entendendo? Às vezes é de lá que a gente tem que comandar. Eu vou falar isso aqui porque tem montes que a gente precisa escalar, mas tem monte que a gente tem que comandar, atirar o mar. E você já é abençoado, já está em você essas bênçãos. E se você vai lendo a palavra de Deus, você vai só chocando, porque olha o que diz a palavra. 1 Coríntios 10:13, eu vou acelerar e vou passar. Não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse humana. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele providenciará um escape para que possam suportar. Sabe o que aconteceu quando eu li essa palavra? Eu dou conta, porque não veio tentação sobre a minha vida que não fosse humana, que eu não fosse capaz de suportar. Então, se está uma tentação, eu dou conta. E talvez essa tentação está vindo, não só para me testar, mas para, ó, me exercitar espiritualmente. A palavra, cara, te ativa. Olha o que diz a palavra, João 14:12. Digo a verdade, olha o que disse Jesus. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que pedir em meu nome, para que o Pai seja glorificado. O que a palavra está dizendo em João 14, a partir do verso 23? Que o que Jesus fez, você pode fazer. Por isso a palavra te ativa a respeito do poder, por conta de Cristo em você, por conta dele à destra do Pai, para que o Pai seja glorificado. Não tem nada a ver com a gente, mas a realidade é que a gente em Cristo pode. E como que você é ativado a respeito de quem você é, a respeito daquilo que você pode, a respeito das bênçãos e da herança que você tem? Fala assim, por meio da palavra. O dia que você entende o benefício de ler a palavra de Deus ainda diz assim para nós: aquele que meditar de dia e de noite será como uma árvore plantada a ribeiros de águas. Suas folhas estão sempre verdes, dá fruto no tempo certo e tudo que faz, prospera. Fala assim, cara, eu preciso ser ativado na palavra. Eu preciso ler a palavra. A palavra ativa quem eu sou, ativa o que eu posso, ativa o que eu tenho. E ninguém detém a palavra de Deus. Ela, meu amigo, lida de um smartphone, lida no papel, falado da boca de um profeta ou de um pequenino, é palavra de Deus. Palavra ativa. Sabe o que mais te ativa? Deixa eu falar uma coisa que te ativa. Oração te ativa. Só que tem gente que quer só pedir. Pode pedir. Inclusive, muitos não recebem porque não pedem. A oração ativa. Agora, você precisa entender o que é oração. Sabe o que ela vai te ativar? Porque a oração te torna amigo de Deus, sensível à voz de Deus. Porque orar não é só pedir. Orar é relacionar. Orar é falar. Orar é você que tem um espírito sintonizar na frequência do céu, e aí as ondas espirituais, elas vão poder ir e vir, você vai ser capaz de captar aquilo que o Pai está falando, e transmitir aquilo que Ele está falando. É claro que você vai poder pedir também, mas oração te ativa. Então nós temos que orar, não até nos ouvir, mas até a gente ouvir Ele. A oração ativa, fala oração ativa. Eu vou orar mais. Olha que também o Pai fala, para nos incentivar até a pedir. Ela fala assim, aliás, ó, os textos que eu já tinha comentado, João 15, 7. Se vocês permanecerem em mim, está vendo? É onda, indo e vindo, permanecer, está conectado na fonte de vida. E as minhas palavras, olha a importância da palavra que já tinha mencionado, permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João 15, 17. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta. Fala oração. Oração ativa. Sabe o que é mais ativa? Jejum ativa. Não precisa levantar a mão. Mas tem gente aqui que nunca jejuou. E alguns têm feito jejum de televisão. Eu acho o máximo. Mas ninguém assiste televisão hoje em dia, não, meu amigo. Aí tem gente que fala assim, não, então eu vou fazer um jejum de Instagram. O que eu estou querendo dizer é que isso é um propósito. Isso vai ser ótimo, ótimo para enfraquecer a carne, ótimo. E às vezes nós precisamos até incluir esse tipo de jejum, né, desculpa, esse tipo de propósito como um jejum, porque o jejum está relacionado a enfraquecer a carne. Mas essa carne, que é claro, pelo tanto que você está vendo no Instagram, ou tanto que você está consumindo coisas no YouTube, ou tanto de coisa que você tem consumido, que tem só alimentado a sua carne, que abrir mão disso como um propósito, vai cooperar como um jejum. Mas o jejum, qual o poder que ele tem? Quando você para de comer um alimento físico, e se dedica a se alimentar espiritualmente, a sua carne é enfraquecida, o seu espírito é fortalecido, para você ser ativado e viver no espírito. É como se a sua alma, que precisa refletir Jesus, o seu corpo, que precisa às vezes ir para a cruz, você fazer morrer a vontade da sua carne, para prevalecer a vontade do Espírito, para isso acontecer, às vezes ela precisa ser desobstruída. Então o jejum é como se fosse uma desobstrução dos poros carnais, para que o Espírito possa resplandecer, para que você também seja mais sensível à voz de Deus. Tem gente que não escuta a voz de Deus porque não lê a Bíblia, mas tem gente que não percebe a voz do Espírito falando com você porque a carne está forte para caramba, meu amigo. E ultrapassar essa carne, ultrapassar essa alma para conectar com o seu Espírito é difícil. E os discípulos de Jesus foram usados ali pelo Espírito para operar um milagre. Bom, o milagre não aconteceu, foram expulsar um demônio, e o demônio não foi embora, e chegaram até Jesus, e Jesus disse em Mateus 17, 21, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. O jejum te ativa. Começou o ano, eu quero um ano extraordinário, eu quero uma ativação. Você já fez um jejum? Então pega a fé, pega a palavra, pega a oração, inclui o jejum. Vai virar um lança-chamas, bazuca, pum, vai parar de dar tiro de espingardinha, de chumbinho. Está entendendo? Jejum ativa. O que mais que ativa? Eu não vou falar, senão você vai. Mas eu posso falar? Posso? Rerecanto suri manai. Setorobi abasqueteribi ambosqueterei. Rabalabasuriandosqueteria rabasqueteriandosou. Seria bom que um ativado interpretasse. Mas a oração em línguas ativa. Por que ela ativa? Olha o que o apóstolo Paulo disse. Dou graças ao meu Deus que fala em língua mais que todos vocês. 1 Coríntios 14, 18. Meu amigo, se o cara está dando graças a Deus porque fala em línguas, é porque o negócio é bom. Mas qual que é o problema? O problema é o seguinte: se quem fala em línguas não vê motivo claro para falar em línguas, o que que nós vamos esperar de quem ainda não fala? O que que o apóstolo Paulo descobriu? Ele descobriu uma coisa extraordinária, uma mina de ouro, que tem um poder para edificação, porque ele fala em 1 Coríntios 14, 4, o que fala em línguas edifica a si mesmo. Quando você ora em línguas, é a coisa extraordinária, porque é você que fala, mas você fala o que o Espírito quer que você fala, porque ele esquadrinha o seu ser e vê aquilo que você precisa. Você ora em línguas? Sério, quem é que ora em línguas? Já ativou o dom de línguas? Levanta a mão, deixa eu ver, bem alto. Bem alto, levanta a mão. Bem alto, balança. Aê! Nem todos, mas ora em línguas. Eu pergunto para você que ora em línguas. Você ora todo dia em línguas? Meu amigo, você quer ativação? Ora em línguas. Se você não levantou a mão, pede. Porque a palavra de Deus fala assim, sobre os dons espirituais, pede, e pede os melhores dons, eu vou te dar, de acordo com a vontade dele, ele distribui como ele quer, mas ele manda a gente pedir os dons espirituais, e línguas é um deles. Oração em línguas nos ativa. Agora, sabe o que também nos ativa? A palavra. Olha o que é interessante. Quando a palavra ela é tão chave, eu não vou ler nem ler Tiago capítulo 3, por favor, depois você lê. Extraordinário texto a respeito da língua. Mas a língua é tão importante que quando o Espírito veio revestir de poder, o povo começou a orar em línguas. A palavra é tão poderosa que o universo foi criado pela palavra. Ela é tão poderosa que diz a Bíblia que Deus sustenta o universo pela sua palavra. Ela é tão poderosa que para expulsar um demônio, não adianta só pensar, você tem que comandar. A palavra é tão poderosa que o Senhor disse assim, olha o que eu vou ler aqui. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Com o coração crê para a justiça, mas com a boca confessa para a salvação. É tipo assim, eu acredito, mas quando eu confesso, materializa a salvação. A palavra também diz em Provérbios, capítulo 18, verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza como do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua, morte e vida. Quem bem utiliza, desfruta. O que é que você libera a respeito de você? Cara, tem gente que vai dormir e já fala assim, que pé, amanhã meu dia vai ser pé, porque olha a hora que eu estou dormindo. O cara já declarou, filho, acorda na bed mesmo. Eu não estou querendo dizer que você seja um, entendeu, um declarador, mas você tem que ter consciência que a sua palavra ativa. E eu não teria problema nenhum, meu amigo, se você usasse ela com mais sabedoria e até ativasse na vida de outros. O que você fala, o jeito que você fala e com quem você fala, ativa. Eu falo com quem, porque que adianta tirar a pérola aos porcos? Eu falo com quem, porque também depende do campo, do coração que vai receber, se é terra fértil ou se é uma terra... Meu amigo, profetizou na minha vida, guardo no coração, não fico declarando aí não. Mas tem gente que recebe uma palavra a respeito de você e nem crê. Palavra tem poder. Fala que não tem quando alguém olha para você e fala assim, você é inteligente. Cara, estou surpreso com a sua habilidade. Você vai ser uma pessoa de sucesso. Aquilo entra dentro de você, entra ou não entra? Agora, o que você fala a respeito da sua vida, a respeito da sua família, a respeito do seu trabalho, a respeito da sua escola, a respeito dos seus estudos, a respeito do seu futuro. Então, a morte e a vida está no poder da língua. Eu falei para você, nós estamos com Cristo nas regiões celestiais. Para de viver nessa atmosfera aqui de baixo, vai para cima, onde você vai ver o que há de acontecer, onde Ele vai te revelar coisas extraordinárias. E de lá, eu já falei, tem montes que são escalados, mas tem montes que são... que são comandados. Libera algumas palavras para algumas circunstâncias, para algumas tempestades. Aquieta a tempestade com a sua palavra. Tenha sabedoria na palavra. Olha o que diz: eu lhes asseguro toda certeza, se qualquer pessoa ordenar a esse monte, levanta-se ao tiro ao mar, e não tiver dúvida no seu coração, mas crê que realizar o que... e crer que se realizar o que, se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto, eu vos afirmo, tudo quanto em oração pedir, tenha fé, que já o recebeu e assim sucederá. Em outro, eu te asseguro que se tiver fé, não duvide, porque poderão fazer não só foi o que foi feito à figueira, mas também dizer, fala dizer. Dizer a esse monte, levante-se, atire ao mar, e assim será feito. Palavra ativa, fala a minha palavra ativa. Sabe o que é mais ativa? Suas atitudes, as suas ações. Eu passei o ano de 2018 entendendo a respeito de comida, entendendo a respeito de atividade física, entendendo a respeito de alimentação. Passei estudando, conhecendo. Sabe o que aconteceu? Nada. Lia, ouvia, estudava, mas nada mudou. Quando foi o primeiro mês de 2019, eu falei, vou aplicar. Eu vou aplicar agora. Foi um ano radical. Porque eu conheci a verdade me libertou. Isso acontece em todas as áreas, especialmente espiritualmente falando. Mas sabe o que eu comecei a fazer? Aplicar. Isso aqui faz mal. Isso alimenta, mas não nutre. Isso aqui faz mal. Eu não vou comer isso. E comecei a ter uma dieta equilibrada. E dieta não é dieta de, entendeu? Ai, comer pouco, comer... Não, é uma mudança na sua alimentação. Eu comecei a colher. Em um mês, acredita se quiser ou não, meu percentual de gordura em um mês... caiu 4%. A minha massa magra aumentou em 4 quilos, 3 quilos, alguma coisa assim. O que é isso? Estou dando um exemplo para você. Sabe o que é isso? Quando você começa a atuar, ativar. Sabe por que tem gente que não é curada? Não é porque Deus não opera, não. É porque a mão de Deus que opera aqui na terra ainda não foi tocada sobre aquela pessoa. A palavra de cura ainda não foi liberada. Se você pregar o Deus que salva, ele salvará. Se a partir de agora a gente começar a pregar aqui o Deus que cura, meu amigo, se prepara, porque você pode trazer os enfermos, eles serão curados. O que precisa acontecer para as curas e os sinais e os milagres? Precisa de alguém ser ativado na ação, na atitude, e começar a liberar a palavra, e começar a colocar a mão sobre o enfermo. Está entendendo? É atitude, quando você dá atitude. O que precisa para começar a viver uma vida fitness? Cadê a Kate Borges? Vai para a academia. Dá o primeiro passo, é um passo que você dá. O que é que precisa para começar, para ir para a maratona? Começa a correr, porque se você só ver, se você só ouvir, se você só estudar, está entendendo? Ai, mas as grandes coisas acontecer. Começa a orar, para só de falar de oração. Até se quiser namorar, meu amigo. Você quer ser ativado nessa área do relacionamento? Dá um passo. Você tem que agir. Para casar, ação. Cara, deixa eu te contar, as coisas vão acontecer na sua vida à medida da resposta que você der. Quando você tem a revelação, você precisa dar a resposta. Se você não der a resposta, se você não começar a praticar, se você não começar a agir, não adianta, continuar ainda uma casa instável que a tempestade derruba. Mas o que faz a casa prevalecer não é só ter a palavra, é ter a obediência, é ter a prática, é ter a atitude. Quando Jesus nos manda pregar o evangelho, sabe o que, que ele fala? Ensina-os a obedecer, ensina-os a viver, ensina-os a colocar em prática. Então fala assim: ação, agir. Sabe o que eu queria? Eu queria que esse ano todo mundo aqui matasse os seus sonhos. Matar o sonho. Porque está cheio de gente aqui com sonho. Eu queria que você matasse todos os seus planos e projetos. Sabe como é que você mata seu sonho? Age. Ação. Atitude. Eu comecei a escrever um livro. E incrivelmente, eu imaginava que algum dia aí para frente eu ia lançar o livro, mas ao que parece, ele sai ainda esse mês. O que, que é isso? Ação. O que, que é isso? É começar a fazer. Você quer ser ativado? Haja. Agora eu quero dizer para você, sabe o que te ativa também? Eu já estou acabando. Sabe o que te ativa? As suas limitações, as suas provações. A palavra de Deus fala assim: tende motivo de grande alegria o fato de passar pelas diversas provações. Meu amigo, quando chega uma provação, fala: yes, Deus está me ativando. Motivo de alegria, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e essa perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sabe como que 5.000 homens foram alimentados? Quando chegou no momento que não tinha nada, 5 pães e 2 peixes, o que, que nós vamos fazer? Rolou uma ativação, um milagre aconteceu. Marcos capítulo 2, abre lá. Marcos capítulo 2, me ajuda aí, nós vamos finalizar bem. Marcos capítulo 2. Marcos 2, abriu, ligou, ativou. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, meu amigo, quando Jesus entra, a ativação acontece. O povo ouviu falar que ele estava em casa. Quando o ouvido é aberto, a ativação acontece. Muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra liberada, a ativação acontece. Aí vieram homens trazendo-lhe um paralítico. carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca que estava deitado paralítico. Pegou? Multidão estava lá, não podendo chegar até a Jesus, tuf, ativou a criatividade, tuf, ativou um outro caminho, tuf, vamos subir pelo teto. A impossibilidade, a provação, a escassez, a impossibilidade gera ativação. Tem coisa que está acontecendo na sua vida, você não está entendendo, e eu estou aqui para te dizer, é para te ativar. É para te ativar, se alegra. Não posso. Chegou o momento da ativação. Tudo pode naquele que te fortalece. Você pode passar por essa circunstância. Pegou? As impossibilidades te ativam. Você pegou aqui também outra coisa que te ativa? Quem levou aquele paralítico? Quem levou aquele paralítico para Jesus? Fala, amigos. Sabe quem te ativa? Estou aqui para te ativar. Sabe quem te ativa? Pessoas te ativam. Quem você permite do seu lado? Eu finalizei o ano de 2019 lendo para você Salmo capítulo 1, que dizia assim: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não segue o conselho dos pecadores, não imita a conduta dos pecadores, não assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado com quem você anda, porque as pessoas que você permite na sua intimidade, ou elas vão despertar sua carne, ou vão ativar um som. Ou elas vão te levar para o vale, ou vão te conduzir a escalar montanhas. Quem você permite? Os estudiosos dizem, nós somos a média das cinco pessoas que nós permitimos a nossa intimidade. Quem são? O seu círculo íntimo. Pessoas te ativam, cara. Se você tiver essa noção, se você andar com as pessoas certas, ô Daniel, se você começar, que é um cara do business, a andar com gente do business do nível mais alto, é para lá que você vai. Se você começar a andar lá na sua sala com os mais inteligentes, ande com o sábio e será sábio. É para lá que você vai. Se você andar com as pessoas que são mais bem-sucedidas, não fica assim, ai, mas eu não posso, ai, mas eu, olha aqui minha vida, ai, mas eu fico até sem graça, porque aquela pessoa é próspera, eu não sou, só para andar com ela. Ativa sua mente, porque se você andar com ela, é para lá que Deus vai te levar, é para esse nível de vida, porque você começa a pensar como eles pensam, a agir como eles agem, e a desfrutar daquilo que eles desfrutam. Fala assim, as pessoas me ativam. E por fim, a banda pode subir. E agora o bicho vai pegar. Vai pegar. Pode subir. Sabe o que é o que ativa? Levanta sua mão. Você não tem noção do que tem nessa mão, meu amigo. A sua mão ativa. Quê? Olha para sua mão. Pode olhar. Que o papai vai te ativar. E através da sua vida, muitas pessoas serão ativadas. Aliás, alguns vão ser ativados porque outros aqui vão tocar em você. Porque olha o que diz a palavra. Diz assim a palavra. Vou ler Atos 19, 4 a 6. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus. E diz a Bíblia, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Como eles foram ativados? Mão. Ah, Léo, você está pegando só um texto. Eu vou para outro. 2 Timóteo 1, 6. Paulo está falando para Timóteo, por essa razão, eu te admoesto, que reavive o dom que há em você, que pela imposição das minhas mãos, você recebeu. Reaviva o dom que foi recebido pela imposição de mãos. Olha, mas você não pode fazer isso uma doutrina, então lê a Bíblia, meu amigo, porque olha o que diz em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, doutrina dos apóstolos, para te chocar. Portanto, Hebreus 6, 1 e 2, portanto, deixemos os ensinos elementares, a respeito de Cristo. Vamos parar de leitinho, vamos parar do básico e vamos avançar para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento. Qual que é o fundamento da doutrina? Qual é? Arrependimento de atos que conduzem à morte, fé em Deus, instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos, do juízo. Imposição de mãos era considerado pelos apóstolos como doutrina básica, estava junto com arrependimento, estava junto com batismo, estava junto com o juízo, com a volta de Jesus. Imposição de mãos. Você já recebeu imposição de mãos? Alguém já tocou sobre você? Porque, meu amigo, quando alguém cheio do Espírito, ou alguém que carrega algo que você não carrega, toca em você, acontece o impartation. É a transferência de unção. E você é ativado. Tem pessoas que foram até evangelistas para receber uma imposição de mãos. E depois que você olha o testemunho, se tornaram extraordinários. Meu amigo, hoje é dia de ser ativado. Ativado. A imposição de mãos é uma delas. Mas você viu que você precisa ser ativado a respeito de quem Deus é. Ativado a respeito de quem você é. Ativado espiritualmente para você não viver humanamente falando e viver no Espírito. Ativado em fé. Você precisa ser ativado pela palavra e se comprometer com a palavra. Você precisa ser ativado em oração e aí perceber Deus e ser conduzido por Ele. Você precisa ser ativado em línguas e praticar a oração em línguas. Você precisa ser ativado pela palavra que você libera, pela palavra que você declara, ativar as coisas na sua vida por meio da sua declaração. Você precisa dar um passo a mais na ativação, declarar, mas ao mesmo tempo também você precisa agir, você precisa dar passos, você precisa se conectar com as pessoas certas. Isso te ativa também. Você precisa se colocar diante de Deus e falar: um toque, dá um toque. Se você está entendendo que você precisa ser ampliado, ser acelerado, ser impulsionado, ser ligado, para você viver a plenitude de Deus, que está disponível para você em Cristo Jesus, eu quero te convidar a você ousar e vir aqui à frente. Eu sei que a nossa hora já foi, e se alguns precisarem ir, fique em paz, mas eu preciso dar oportunidade para você, que não vai sair daqui sem se comprometer com o Senhor. Não vai sair daqui sem receber uma mão na sua cabeça. Não vai sair daqui sem receber uma palavra ainda mais forte de Deus. Sem ser ativado. Há um convite para você nessa noite de ativação. Não apenas na revelação, mas agora no poder. Algumas práticas, algumas ações, alguns compromissos para você e para o seu pleno potencial. Nós vamos ser dirigidos aqui nessa música, e você vai vir aqui para frente. Você vai se ajoelhar, você vai adorar. E se outros que estão aí, líderes, supervisores, coordenadores, não que um líder, um supervisor, um coordenador não possa vir aqui na frente, deve vir, porque está dizendo: eu quero ativação, eu quero vir para cá também. Mas talvez você está entendendo que você tem que pôr a mão sobre alguém aqui, você fica à vontade. E você vai ser ativado. Você vai se comprometer e dar alguns passos. Você vai se comprometer diante de Deus para você ir além e desfrutar de tudo aquilo que um ser humano pode desfrutar aqui na terra com Deus. Toda plenitude de Deus.